Please turn with me tonight to the Gospel of Mark. The Gospel of Mark, chapter 5 and verse 34.
Por favor, abre comigo essa noite com o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 34. Marcos 5, 34. O Senhor Jesus dizendo, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. E caros amigos, o meu assunto esta noite é o toque da fé salvadora. Eu preciso adicionar essa palavra salvadora. Eu não falo de uma fé vaga como às vezes no mundo as pessoas se referem. Nós estamos falando da concreta, da verdadeira, da genuína fé. A fé sincera, salvadora. A fé que pega um salvador e toma este pecador e lhe dá comunhão com Deus. É por isso que essa palavra salvadora é muito importante. Caros amigos, neste capítulo existem alguns dos milagres executados pelo Senhor Jesus Cristo. E eu preciso dizer, apenas em palavras de introdução, que cada milagre de Cristo está dado para nós como tem um poder de instrução. Cada milagre, existem mais de 30 milagres registrados para nós só no Evangelho de Marcos, e cada um deles pode instruir. Ele ensina, contém ensinamentos. E aqui neste capítulo existem três maravilhosos milagres. O primeiro deles é o homem que não podia ser controlado por nenhum homem. Nenhum homem podia controlá-lo, mas o Senhor Jesus Cristo foi capaz de curá-lo. O segundo milagre é aquele que nós estudaremos essa noite, essa mulher que passou 12 anos da sua vida, 12 longos anos da sua vida, nenhum homem podia curá-la. E o terceiro milagre, ainda no capítulo 5, Marcos 5, é sobre a menina de 12 anos de idade, que nenhum homem jamais poderia erguer dos mortos, apenas o Senhor Jesus Cristo. Mas, caros amigos, por que milagres na Bíblia? E, aliás, isso é algo profetizado já no Antigo Testamento. Só para te dar uma referência, já foi dito em Isaías, capítulo 35, versículo 5 e 6, que quando o Salvador vier, quando o Messias vier para este mundo, ele vai vir a fazer exatamente isso do que nós falamos. Ele executaria esses milagres para que as pessoas pudessem ver que este é de fato o Messias, este é o Salvador, este é o Redentor, este é o ungido do Senhor, este é o escolhido e ninguém mais. Então, ele é o Salvador. E os milagres são de toda sorte, de formas, tipos distintos. Caros amigos, cada milagre do Senhor Jesus Cristo é uma ilustração. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Esqueça sobre tudo que foi falado. Mas cada um dos seus milagres é uma ilustração da salvação. Uma ilustração da salvação. Lucas 19, 10. O Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Marcos 10, 45. Versículo sobre a missão do Senhor Jesus Cristo, que o Filho do Homem veio para este mundo para ministrar e dar a sua vida. Caros amigos, essa é a missão para a qual o Senhor Jesus Cristo veio para este mundo. Então esses milagres são ilustrações da salvação. O paralelo, o que ele faz com o corpo, o perdão dos pecados, a cura da alma é milhões e milhões de vezes mais poderoso do que a mera cura do corpo. Porque o corpo, quanto dinheiro, quantas coisas, quantos recursos são gastos e investidos no corpo, mas não se esqueça que o corpo vai te abandonar. Ou você vai abandonar o corpo algum dia, Mas nutrir e valorizar e cuidar da sua alma, isso é mais importante do que qualquer outra coisa, caros amigos. Mas veja, em cada um desses milagres, como eu disse antes, são ilustrações da salvação. Veja além do corpo. Veja além. Olhe para além do milagre da cura. Existe uma cura espiritual da qual todos nós precisamos para viver uma vida feliz. Para que quando eu deixar esse mundo, eu saiba para onde eu vou. Eu não sou como uma pedra ou como um animal. Que só existe aqui e agora, existe algo melhor, existe algo maior, mais elevado do que este mundo. Ah, existe alegria na sua alma quando você confia no Senhor Jesus Cristo. Mas novamente, só para acumular, não se esqueça que esses milagres do Senhor Jesus Cristo estão para revelar o seu poder, sua capacidade de suprir as nossas mais profundas necessidades. Nossa necessidade mais profunda não é comida, não é roupa. A minha necessidade mais profunda é ter o perdão dos meus pecados. E você pode tentar qualquer coisa, pode tentar qualquer cura. Ela jamais vai satisfazer essa profunda necessidade que existe dentro de você. Mas, caros amigos, ninguém, em cada um desses milagres, ninguém está além da riqueza, da misericórdia e da graça de Deus. Isso é outra coisa que nós podemos aprender dos milagres do Senhor. Eu não quero passar muito tempo nesses milagres do capítulo 5, mas eu quero chamar sua atenção para um deles. Então, começando do versículo 21, tem uma história de dois toques. Como eu disse, existem vários paralelos, meia dúzia de paralelos entre como o Senhor Jesus Cristo cura uma mulher que passou 12 anos da sua vida sangrando e também relacionamento com essa jovem menina. Eu não vou falar sobre esses paralelos agora, você pode estudar por si mesmo, mas você verá que existem vários paralelos entre essas duas histórias e você vê que nessa passagem, começando no versículo 21, existem dois milagres grandiosos que estão conectados. E é de fato um milagre em outro milagre. Enquanto Cristo estava indo, existe este homem importante, um dos principais da sinagoga, que se achegou ao Senhor Jesus Cristo porque sua filha estava prestes a morrer. E até o Senhor chegar na casa dele, ela já havia morrido. Mas enquanto isso, enquanto ele estava no caminho, havia essa mulher que veio. E 12 anos, 12 longos anos, ela havia passado com um fluxo de sangue, tornando sua vida miserável. Mas, caros amigos, se eu puder postar uma questão para vocês agora. Você está buscando salvação? Será que você, de fato, quer ser salvo? Será que você de fato, quer experimentar? Será que você quer experimentar, de fato, a alegria da salvação? Ter todos os seus pecados perdoados? É isso que você quer? Então, aprenda desta mulher, aprenda dela. Porque é como se ela estivesse falando diretamente conosco esta noite. Faça como eu fiz. E você vai buscar, vai encontrar a salvação. Faça o que eu fiz e a sua alma será curada. Então eu tenho 5 simples títulos, subtítulos, conforme nós consideramos a vida, a condição, a miséria dessa mulher. E você pode ver, se você está buscando ao Senhor, você de fato quer encontrar o Senhor, o exemplo dela de tantas maneiras é instrutivo. Primeira coisa que eu quero considerar é a sua condição. Então, começando do versículo 25, a mulher sem nome, certa mulher. Como Marcos coloca no versículo 25, e certa mulher, nós não sabemos o seu nome, nós não sabemos a sua idade, sua condição. E essa certa mulher, que havia 12 anos tinha fluxo de sangue, ela vinha encontrando, então, tendo dificuldades com essa condição por 12 anos. E a palavra aqui Então ela tinha muita dificuldade. É um problema que no grego ela traz uma imagem de escória, de dor, de praga. Uma coisa, cada aspecto da vida dela era doloroso. Ela sofria profundamente. Essa ideia que o original no grego quer transmitir. A sua vida estava morrendo aos poucos. Era essa a sua condição. Você vê, essa sua condição dela estava consumindo a ela. Estava debilitando essa mulher. Ela estava destruindo o seu estado de feminilidade até. Mas antes disso, essa mulher, ela havia sido ostracizada. Ela era intocável. Ela havia sido rejeitada, isolada da família. Eu vou explicar sobre isso. Havia sido isolada da família, dos amigos. Ela não tinha acesso a nenhuma adoração, né? A nenhum louvor. Ela não tinha nenhum acesso ao templo. Isso era proibido. Se uma mulher tivesse alguma condição, ela não podia entrar. Ela não seria permitida. Ela não ousaria sequer se aproximar de algum lugar como o templo. Mas acima disso, ela não poderia ir até a sinagoga. E a sinagoga, vocês sabem, era para educação secular, mas também para educação espiritual. E ela não podia ir para esse lugar. Por quê? Por causa da sua condição. E normalmente, como uma leprosa, essa mulher podia estar trabalhando se ela te visse na distância, impura, impura, ela diria, não se aproxime de mim. Essa era a sua condição, mas caros amigos, ela estava sangrando, ela estava quebrada, ferida. O versículo aqui fala que ela gastou todo o seu dinheiro com isso, havia despendido tudo quanto tinha. E os médicos tentaram curar essa sua condição e buscaram de diversas maneiras, buscando uma solução, mas não encontraram nada. Mas veja, essa situação de falência era não só financeira, mas emocional, psicológica, mas pior, ela era também espiritualmente falida. Amigos, quando você ouve sobre o caso dessa mulher, estes somos nós. Isso é você e eu. Sabe, que a Bíblia diz isso, a vida está no sangue. E essa mulher estava perdendo o sangue. Isso é você e eu também, sem um Salvador. Se nós continuarmos o nosso estado sem conversão, a Bíblia diz que nós somos de fato a mesma coisa, na mesma condição. Talvez você tenha 12 anos. Talvez você tenha 12 anos de idade. Talvez ela tivesse 12 anos de idade. E independente da idade dessa mulher ou da sua idade, qualquer que seja a sua idade, se você estiver vivendo sem um Salvador, você está na mesma condição que esta mulher. Nós estamos, claro, falando espiritualmente. Mas lembre-se, conforme ela se apresenta, na nossa natureza caída, nós temos uma doença crônica. Uma doença crônica. Nós rejeitamos o nosso Deus. Nós rejeitamos o nosso Criador. E nós nos tornamos, nós fizemos de nós mesmos os nossos deuses, os capitães dos nossos próprios barcos. Quando nós falamos das pessoas, não preciso, obrigado, não preciso de você, não preciso do seu Deus. Você pode me mostrar Deus? Eu sou o meu próprio Deus, eu acredito em mim mesmo. Se você acredita em si mesmo, isso não te leva a nada. Mas crer em Deus te leva a tudo. Então, nós temos essa doença crônica que é pior do que qualquer fluxo de sangue. E no Salmo 51, versículo 5, Davi, um homem sábio, um homem de Deus, um profeta de Deus, diz: no pecado, minha mãe me concebeu. Caros amigos, esta é a doença. Esta é a condição infernal, fatal e crônica que nós temos. Eu gostaria de poder dizer mais sobre a sua condição, mas veja o segundo elemento que é dado para nós sobre esta mulher. Não apenas sua condição, mas ela tinha também uma grande noção de necessidade, uma grande noção da sua própria necessidade. E se eu puder dizer para vocês, se você precisa ser salvo, deve haver essa grande ciência da sua própria necessidade, eu sou miserável sem Deus. Sim, eu tenho um bom trabalho. Sim, eu tenho uma família. Sim, eu sou um bom estudante. Eu sou um bom cidadão. E por aí vai. Mas você poderia multiplicar os suas credenciais, os seus méritos. Mas veja, sem a salvação, sem essa consciência, eu necessito de algo maior. Essa ciência de que você precisa de algo maior, imaterial. Não simplesmente as coisas pequenas que esse mundo pode nos dar, mas as coisas grandes. Aquelas coisas que elevam a minha alma para algo mais alto do que esta terra. Mas, caros amigos, todos nós estamos sob a condenação de Deus. Todos nós estamos sob essa condenação e nós temos negado o óbvio, como eu disse antes. Sabe o que é óbvio? Deus. Deus nos criou. Nós não nos criamos a nós mesmos. Sabe por que as pessoas se recusam a acreditar em Deus? Porque elas não querem ser, não querem ter, prestar contas a ninguém. Porque se não existem nenhum, não, se não existem padrões, se você é seu próprio Deus, se você vive para si mesmo. Quando as pessoas falam de Deus, qual é a sua resposta? A quem é você para dizer como eu devo viver a minha vida? Eu quero viver como bem me agradar. Mas, amigos, isto é rebelião, isso é rebeldia, isso é arrogância, isso é orgulho, isso é tolice. Mas existe Deus. E algum dia todos nós prestaremos contas diante dele e receberemos de acordo com aquilo que nós fizemos nessa vida. Mas, caros amigos, 12 anos de desapontamento. Destruiriam qualquer um de nós. Imagina, 12 dias de doença podem esmagar cada um de nós, mas imagine 12 anos de doença e de desapontamento. E veja, com os judeus é ainda pior, porque no seu caso, no caso deles, qualquer coisa que fosse relacionada ao sangue é algo da qual eles achavam que eles deviam fugir. Em Levítico, capítulo 15, diz que quando existe algo, quando uma condição na qual sangue está sendo fluindo de uma pessoa, essa pessoa é impura e ela deve ser ostracizada. Mas veja, lembre-se do que nós falamos. Esta mulher, não apenas nós consideramos, nós vemos a sua condição, mas nós vemos também a sua grande necessidade. Ela tem grande necessidade, nenhum homem pode ajudá-la. O mundo diz: ajude-se a si mesmo. E Deus vai te ajudar. Errado, isso está errado. Se você alguma vez acreditou nisso, você está errado. Cristo acredita aqueles que não podem ajudar a si mesmos. Quando se trata da salvação, você deve atingir, dar fim, colocar um fim a si. Senhor, eu não posso trazer nada para mim mesmo. É assim que você deve orar. Eu estou morto nos meus pecados. Eu não tenho nada para oferecer. Eu não posso fazer nada sem Deus. Veja, se você está buscando salvação através dos seus próprios méritos, é como alguém que está morrendo de sede, buscando, tentando beber água salgada para curar sua sede. Veja, as pessoas estão navegando no, nos mares, no meio de tanta água, e elas não podem, que essa água não pode ser bebida para satisfazer a sua sede. É exatamente essa situação nossa quando nós tentamos, através dos nossos próprios méritos, buscar uma solução. Mas, amigos, eu preciso me chegar ao terceiro ponto. O que nós vimos nessa mulher enquanto ela busca por salvação, e a terceira coisa é que ela buscava cura. Ela buscava uma cura, se eu puder usar a expressão. Ela buscou em todos os lugares, sob o céu e a terra, por uma solução. E com nenhum sucesso. Não é nada novo, não existe nada novo. A medicina sempre foi cara e nem sempre funciona. As ciências médicas haviam desistido dela. E veja, os médicos judeus no Talmud, nos livros do Talmud, que são como se fossem comentários sobre a sua Bíblia, Eles diziam que os médicos judeus têm pelo menos 12 diferentes curas. Na verdade, eu chamo eles de truques. São truques, às vezes com tônicas e ideias estranhas. 12 diferentes curas para lidar com problemas assim. E por trás dessas curas e truques existe muita superstição também. Mas agora ela busca em todo lugar. Veja o que o versículo fala. Que apesar de todos esses médicos que ela havia visitado, ao invés da sua situação melhorar, ela estava antes indo a pior. Ela havia tido o suficiente. Suficiente com isso, suficiente da vida. Ela estava na beira da eternidade, na verdade, se nós pudermos colocar dessa forma. E ela não tinha mais muita esperança. Mas se eu puder te perguntar essa noite outra pergunta, no que se refere à cura da sua alma, quem você buscaria, quem você perguntaria, onde você encontraria qualquer solução sobre o problema da sua alma? Será que você iria buscar os remédios dos homens? Mas o homem que fez esses remédios, ele próprio é um pecador. Ele deveria curar a si mesmo antes de poder curar a você. Mas veja, nós estamos nessa condição arruinada e nós buscamos aqui e ali por uma solução, mas este mundo, como eu já disse. Amigos, este mundo não tem nada substancial para oferecer, jamais vai ser capaz de satisfazer as nossas almas. Para quem você vai buscar? Quem você vai buscar essa noite? Ah, você vai buscar pelo doutor entretenimento, ou doutor fariseu, ou doutor saduceu, ou talvez o doutor epicureano, ou talvez você busca pelo doutor misticismo, ou a madame igreja. Não, não, não. Busque o sacerdote. Nenhum deles vai te fazer nenhum bem espiritual. Então ela chegou ao fim de si. E você e eu também, nós precisamos chegar até o fim de nós mesmos para ser recebidos por Deus. Mas, caros amigos, existe algo belíssimo quando nós falamos sobre a sua condição, sobre seu senso de necessidade, nós falamos sobre a situação que ela estava de buscar cura em todos os lugares, mas veja a sua determinação. Existe uma grande determinação nessa mulher. E eu tomo isso como exemplo. Olha o versículo 27. Está no versículo 27. Caros amigos, sua necessidade era grande, mas a sua determinação era ainda maior. Nada pararia essa mulher. Nada impediria a ela. Versículo 27. Ouvindo falar de Jesus. É aí que a fé começa. Fé vem do ouvir, a Bíblia diz em Romanos. E o que foi que ela ouviu? Claro, o Senhor Jesus Cristo era o assunto dessa vila. Não é mencionado aqui, mas permita-me especular. Nessa cidade onde ela estava, ela ouviu de como o Senhor Jesus Cristo curou a sogra do Pedro. Ela ouviu sobre como o Senhor Jesus Cristo acalmou o mar. Ela ouviu sobre como o Senhor Jesus Cristo curou o homem com a mão seca. Ela ouviu como o Senhor Jesus Cristo ergueu o filho da viúva. Ela ouviu todas essas coisas, todos esses milagres. Ela havia ouvido sobre todos esses milagres executados pelo Senhor Jesus Cristo, e agora ela estava acotovelando toda a multidão e ela buscou o Senhor Jesus Cristo. E o texto diz que ela veio por detrás. Que grande humildade! Ela veio porque ela se encontrou imerecedora. E conforme ela se achegou ao Senhor Jesus Cristo, não desejada pela multidão, porque ela não era permitido a ela aproximar-se a uma multidão. Mas, amigos, em Mateus capítulo 9, o que eu não falei? É importante este texto porque é mencionado em três evangelhos. Mateus, em Lucas e em Marcos. E em Mateus 9:21 diz aqui que ela disse para si mesmo, porque dizia consigo, é o que dizia. Então, eu preciso me chegar ao quinto ponto. No quinto ponto, nós vemos como ela exercitava e ela agia por fé. Ela agia pela fé. Veja no versículo 29, o que acontece com ela. Versículo 28, aliás. Versículo 28, porque dizia. Ela dizia para si mesma. Veja, a fé raciocina. Mas algumas pessoas dizem que os cristãos, olha como vocês são ingênuos, vocês creem em um homem que morreu na cruz. Não, nós não somos ingênuos. Nós cremos na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E aqui no versículo 28, aqui diz, porque ela dizia para si mesma, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Sararei. É assim que a fé age, assim que a fé move as pessoas. Ela faz com que você faça algo, porque Deus agiu já. Deus a moveu para vir a este lugar. Caros amigos, esta é a realidade da fé. Se você não conhece o Senhor Jesus Cristo ainda, permita-me te pedir, estenda a sua mão da fé para receber o livre dom da salvação. E veja, você está em uma multidão como esta mulher, mas a coisa maravilhosa, boas notícias, boas novas, é que Cristo pode te ver. Ele está ciente das suas necessidades, está disposto a se chegar e te atingir, te ajudar e tornar e te transformar em uma nova pessoa. E eu quero também enfatizar outra coisa para você, porque nessa grande multidão, ela disse para si mesma, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E essa palavra, tocar, eu preciso explicar, essa palavra tocar não é simplesmente você toca e sai correndo, não foi o que ela fez. Quando você lê a palavra no grego, significa, na verdade, que ela agarrou, que ela se apegou, que ela apertou as suas vestes. Esse é o sentido dessa palavra. Ela agarrou. Isso, e caros amigos, essa situação, você não precisa tocar e correr, você precisa crer, você precisa confiar, arrepender-se, apegar-se e ao Senhor. Senhor, me ajuda na minha descrença, na minha falta de fé. Torne-me a mim um filho de Deus. Eu quero ser salvo. Foi o que aconteceu com ela. Ela não deveria, ela não era permitido a ela tocar qualquer pessoa, mas ela ainda assim o fez. Veja, havia muitas coisas que ela ousou fazer aqui que normalmente nenhuma outra pessoa deveria ter feito. Se eu puder falar o primeiro, ela interrompeu a cura do homem mais importante da cidade, um dos principais da sinagoga. Talvez esse homem diria, você pode esperar mais uma hora, você esperou 12 anos, o que custava esperar mais meia hora, mais uma hora? A segunda coisa que ela fez, que ela não deveria ter feito teoricamente, é vir no meio dessa multidão. Ela havia sido isolada, ostracizada. Talvez seja metaforicamente, essa também é a sua situação. Você está ostracizado da presença de Deus. Mas, caros amigos, ela ousou também. Uma terceira ousadia que ela exercitou foi sair publicamente. Ela deu seu testemunho. Eu o toquei, fui eu. E é assim que isso que você deve fazer. Senhor, sou eu. Ninguém mais, sou eu. Sou eu aquele que precisa de salvação. Ela foi muito honesta com o Senhor Jesus Cristo. Meus caros amigos, sabe o que isso nos diz também? Você não pode roubar a fé. Ela veio por trás, pensando que o Senhor não saberia sobre ela, não perceberia a sua presença. Fé é deve ser recebida como presente, como dom. Você não pode roubá-la. Não está num cofre, você precisa saber da combinação. Ela é livre. Ela tem que ser dada para nós pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Amigos, Cristo jamais te fará ser envergonhado. O pecado te causa a ser envergonhado. Bom, quando você... Sim, claro. Quando você obtiver o arrependimento, você vai sentir vergonha dos pecados da sua vida. Mas quando você se achega ao Senhor Jesus Cristo e se arrepende diante dele, esses pecados são perdoados. Eles não mais serão um peso para você, porque Cristo tem o poder de perdoá-los. O meu tempo está acabando, mas se eu puder chamar a sua atenção para 5 outras coisas que eu só gostaria de mencionar, me perdoe, mas é pela sua alma. Veja o que acontece agora. Primeira coisa, no versículo 29. Veja o versículo 29. O que aconteceu com ela quando ela se chegou ao Senhor Jesus Cristo. E a primeira coisa que o versículo diz é: e logo, imediatamente, instantaneamente, se lhe secou a fonte do seu sangue. Ela foi curada, completamente curada. Isso é impressionante. Veja, na salvação, quando você se achega ao Senhor Jesus Cristo, ele não vai dizer: ah, você vai ser salvo amanhã. Ah, você vai ser salvo ano que vem. Não, imediatamente. E veja, ela sentiu no seu corpo o poder do Senhor Jesus Cristo. Se eu puder dizer, que maravilhosa transação que se deu aqui neste momento. O poder de Cristo removendo o sangramento do seu corpo, e ela se sentiu melhor imediatamente. Quem me tocou? Qual é a resposta? Eu te toquei, Senhor. E a segunda coisa que também é mencionada aqui está no versículo 34. Existe uma palavra de segurança. A cura foi instantânea. Foi instantânea, imediata, mas, em segundo lugar, Cristo lhe dá uma palavra de conforto. Lembre-se, no versículo 25, como ela era chamada? Uma certa mulher. Mas agora, no versículo 34, como ela é chamada? Filha. Filha. Cristo estabelece essa palavra de afeição, essa palavra de comunhão. Então ela não é apenas qualquer mulher, uma pessoa qualquer, mais um na multidão. Não, ela é alguém. O nome dela está escrito no livro da vida. Ela tem uma nova natureza, um novo coração. Deus ouve as suas orações. Ela é uma filha agora. Você crê no Senhor Jesus Cristo, você confia na sua morte na cruz do Calvário, você se torna um filho ou uma filha de Deus. Mas terceiro, existe algo mais aqui. Terceiro é a palavra de correção. Cristo disse para ela, no versículo 34, a tua fé. Você entende? Algo acontecendo aqui não é o toque. Não foi o toque, não foram as vestes que salvaram ela, mas foi a fé que a salvou. A fé que foi dada a ela que a salvou. E a salvação é pela fé e somente pela fé. Caros amigos, tem a quarta coisa que eu gostaria de expor para vocês, que é tão importante. Cristo disse para ela uma palavra graciosa. Olha no versículo 34 novamente: vai em paz. Vai em paz. Essa é a palavra graciosa. Quando ela se chegou ao Senhor Jesus Cristo, ela estava em pedaços. Mas agora, Cristo diz para ela: vai em paz. Você encontra a paz de Cristo, você encontra união com Cristo, você encontra reunião com Deus. Que bênção! Ela pôde então deixar esse lugar com segurança, com salvação, com uma nova vida. Na verdade, a palavra grega aqui, novamente, vá em paz, poderia ser lida como vá para a paz, entre na paz de Deus. Mas eu preciso finalizar. Aqui está a última coisa que eu quero expor diante de vocês, versículo 33. Veja o versículo 33, tem algo impressionante que é falado sobre ela, que tem que fazer com que você caia de joelhos essa noite em confiar no Senhor Jesus Cristo. Versículo 33. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se. Essa é a parte que eu quero chamar a atenção. Ela aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade, não meia verdade. Então, se você de fato quiser encontrar o Senhor, quando você se chegar a Ele, esta noite você deve contar a Ele toda a verdade. Sem desculpas, sem álibis, sem tudo o que eu fiz na minha vida, eu coloco diante do Senhor. E eu suplico para Ele, ó Senhor, me ajuda. Se eu puder perguntar enquanto eu chego à conclusão, o que você quer do Senhor? Um pouco de ajuda? De ajuda? Uma ajudinha para sair da sua situação, algo ainda maior. Quem me tocou? Eu, Senhor. O que você quer? Eu quero que toda a minha alma seja curada. E a palavra ou salva, no grego, que é a mesma palavra, e ela foi salva. Ela saiu desse lugar salva. Ela saiu desse lugar curada. Ela saiu desse lugar sendo uma filha de Deus. Ela saiu desse lugar sendo uma nova pessoa. Agora ela pode voltar para sua família, ela pode voltar para os amigos. Se eu puder te perguntar, se te pedir, se achegue ao Senhor Jesus, Ele é o Salvador, o único Salvador. Ele também vai te dizer, vai em paz, a tua fé te salvou. Oremos juntos. Nosso Pai Celestial, ó Senhor, nós te agradecemos que Tu és o Deus que é capaz de tocar a nós. Nós não precisamos de nenhum toque físico, mas precisamos do toque da fé. O toque da fé salvadora, porque nós caminhamos pela fé, não pela visão. Ó Senhor, nos toca e faça com que nós entendamos a nossa depravação, a nossa carnalidade, todos os nossos pecados, se nós permanecermos no nosso estado sem conversão. Tenha graça diante daqueles que estão buscando, perguntando, que nós, enquanto crentes, também tenhamos encorajamento, conforme nós ouvimos as boas novas de pessoas sendo convertidas recentemente por causa da pregação da sua palavra e pelo poder do Senhor Jesus Cristo para a salvação. Em seu nome nós oramos. Amém.